Dois dedos de conversa.
Hoje, na tarde da RDP Internacional, vamos conhecer Marta Moncacha. Ela é blogger e também autora de um livro novo chamado Divórcio Positivo. Por causa desta desgraçada, desta pandemia, a Marta não está à minha frente e a conversa será feita via telefone. A Marta em casa dela e eu nos estúdios da RDP Internacional. Marta, seja bem-vinda à RDP Internacional.
Muito obrigada, Miguel. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui.
Muito bom. Explique-me lá como é que um divórcio pode ter uma marca positiva. Porque eu explico-lhe. Eu divorciei-me já há alguns anos e nunca mais fui amorosamente feliz.
Compreendo. Eu escrevi o livro porque também me divorciei. Divorciei-me há cerca de 9 anos atrás. Eu acredito que divórcio positivo acontece sempre que nós, para além das dores que o divórcio traz, porque traz sempre, isso é inevitável, também traz muita aprendizagem. A mim, pelo menos, trouxe-me enorme aprendizagem. Às mulheres que me procuram e a quem eu dou apoio, também é possível ver as aprendizagens, ver as oportunidades que o divórcio traz. E, portanto, no fundo, isto é quase uma experiência de ressignificar a experiência de divórcio. No fundo, conseguir atribuir um novo significado, de nós vermos os sofrimentos, de vermos as dores, de vermos tudo aquilo que correu menos bem, mas também que oportunidades e que aprendizagens é que nós retiramos deste episódio da nossa vida. E, portanto, daí divórcio positivo.
Sim. Deixa-me dizer uma coisa. Divorciei-me, nunca mais arranjei uma pessoa a quem tivesse vontade de partilhar a vida. E no dia em que os meus pais me comunicaram que se iam divorciar, foi provavelmente dos piores dias da minha vida.
Compreendo perfeitamente. Então nós temos muitas coisas em comum, Miguel, porque eu também sou filha única de pais divorciados.
Sim.
E, portanto, conheço também a perspectiva de filha, a perspectiva de mulher e a perspectiva de mãe. Portanto, são aqui três perspectivas. É muito difícil para os filhos, não é? No meu caso, o casamento dos meus pais foi um casamento conflituoso. E, portanto, eu devo dizer que também senti essa tristeza muito grande. Aliás, quando os meus pais se separaram, eu já tinha 20 anos, portanto, já era uma mulher. Mas devo dizer que também senti um bocadinho de alívio, porque, de facto, eu assisti na primeira bancada a todos os conflitos, a todas as discussões, e, portanto, foi ali um misto de emoções. Eu não sei com que idade é que o Miguel...
Eu tinha 10. Tinha 10, quando os meus pais divorciaram.
Faz a diferença.
E aquilo para mim foi um choque, foi uma bomba.
Claro que sim.
Divórcio Positivo, que livro é este?
Olha, é um livro que, como eu dizia há pouco, que nasce da minha própria experiência, quer de filha de pais divorciados, quer de mãe e de mulher que se divorciou com 3 filhos pequenos. O convite surge a partir da editora Manuscrito, isto porque eu tinha um blog, e ainda tenho, agora escrevo menos nele, que se chama Dolce Farnente, e que eu criei exatamente depois de me separar, porque era assim uma espécie de diário em que eu falava sobre a minha nova vida, sobre esta vida. Sim. De estar separada, de continuar com 3 filhos pequeninos ainda em casa, e, portanto, sobre este admirável mundo novo, com tudo o que de bom e desafiante surgia.
Deixa-me fazer um parêntese.
Sim.
No blog, muito provavelmente, a sua exposição foi mais que muita, não é?
Foi com muito cuidado, Miguel. Devo dizer que foi com muito tato. Até porque eu tive sempre a noção de que se eu falasse demais ou se eu escrevesse demais, eu não me expunha só a mim. Eu expunha o pai dos meus filhos, expunha os meus filhos e, portanto, isso estava completamente fora de questão.
Deixa-me fazer mais uma pergunta.
Sim, sim.
Esta exposição mais ou menos encapotada, ou a tentativa de expor, mas não muito...
Sim, com muito cuidado.
Sim, com muito cuidado. Terá sido também terapêutico?
Foi terapêutico. Aliás, para mim, escrever é terapêutico. Quando eu comecei a escrever no blog, eu sempre gostei de escrever, entretanto, com a maternidade, com o casamento, deixei de ter tempo. E quando decidi criar o blog, foi exatamente para me arrumar por dentro. Sim, aliás, o livro acabou também por ser esse exercício, sim.
Muito bem, muito bem. Vamos voltar ao livro, porque eu interrompi várias vezes o seu raciocínio. Divórcio Positivo, que livro é este? Começou a escrever no blog, não é?
Exatamente, escrevi no blog, entretanto, alguém da Manuscrita, editora na altura, começou a ler o blog, gostou do que leu e, portanto, fez-me um convite para eu escrever sobre o tema, mas também escrever não só sobre o divórcio, mas sobre recomeço depois do divórcio. Porque na altura, entretanto, eu tinha casado outra vez há pouco tempo, estava grávida do meu 4º filho, que hoje em dia já tem 4 anos, portanto este convite já tem cerca de 4 anos, e portanto a Manuscrito estava interessada num livro que falasse do divórcio, mas exatamente que falasse numa perspectiva também positiva e também construtiva. E, portanto, fez-me este convite. Eu demorei uns anos, para já tive o bebê, não é? Depois tive toda aquela fase do puerpério, que é normal, em que o tempo é muito pouco e dormimos muito pouco e todas aquelas complicações iniciais da maternidade ou aqueles desafios da maternidade, e também demorei algum tempo a encontrar o registro e o tom certos, porque como o Miguel dizia muito bem, eu não queria que este livro fosse apenas sobre a minha história, porque mais uma vez eu iria expor muito terceiras pessoas que eu não queria expor. Uhum. E, portanto, o livro acaba por ser, obviamente que o mote é a minha história pessoal, claro que sim, e ele começa por aí, mas, no entretanto, eu fui estudar mais sobre o divórcio. Eu fui fazer uma pós-graduação em mediação familiar, portanto, eu estou habilitada para trabalhar como mediadora familiar. Entretanto, fui também estudar parentalidade e educação positivas. Depois, mais recentemente, na altura da quarentena, fiz uma certificação em divorce coaching e, portanto, comecei a atender mulheres que estão a lidar ou que lidaram há relativamente pouco tempo com a separação e com o divórcio. E, portanto, o livro é fruto da minha experiência pessoal, sim, mas depois também já traz muitas respostas àquelas principais perguntas que as mulheres e homens também que me contactam, porque sou mais contactada por mulheres, mas também tenho homens que me contactam. Aquelas perguntas mais universais que as pessoas normalmente fazem sobre o fim de um relacionamento e também sobre o trabalho especificamente que eu faço nesta área. Portanto, não é já só sobre a minha história, embora ela seja o modo do livro, como disse há pouco, mas é sobre o trabalho que faço e sobre aquilo em que acredito.
Uhum. São iguais os problemas levantados pelas senhoras que a procuram?
E pelos homens, e pelos em comparação. Homens.
Pronto, é... Não, não. Quero perguntar, no fundo, escreve este livro com base na sua história, provavelmente é uma realidade potencialmente vivida por quem a lê. A pergunta que lhe faço é, são iguais os casos todos? Ou quase todos?
Os casos não são todos iguais. Cada caso é um caso. Aliás, eu também sou assistente social, isto é uma expressão que se utiliza muito, não é? Cada caso é mesmo um caso. Mas há medos que eu diria que são transversais, há dificuldades reais que eu diria que são transversais e também há algumas crenças limitadoras que são transversais. E, portanto, eu fui buscar toda a quantidade de e-mails, de mensagens que ao longo dos anos, desde a criação do blog, me tinham sido colocadas e fui escolher aquelas que realmente eu considero que são as perguntas ou que são as dúvidas que as pessoas normalmente levantam e, portanto, essa seleção é a seleção que está vestida no livro.
Uhum. Diga-me lá uma coisa, já que estamos aqui a falar de divórcio, pode até ser um caso de aprendizagem, mas o que é que leva então uma pessoa a casar?
O que leva uma pessoa, não sei, eu quero acreditar que o que leva uma pessoa a casar é estar muito apaixonada pelo outro. Eu sou uma romântica, portanto, eu sou uma eterna romântica e, portanto, mesmo apesar de já ter acontecido um divórcio na minha vida, a verdade é que continuo a acreditar que o casamento faz sentido, porque senão não teria casado segunda vez, e faz sentido quando nos sentimos apaixonados e quando sabemos que o outro está apaixonado por nós. E, portanto, esta é a perspectiva que eu levo. Neste momento, Miguel, eu já não acredito que uma relação ou que um casamento é eterno, até fruto da minha experiência, não é? Portanto, não tem que ser eterno, mas eu sei que isto parece um clichê, mas acredito mesmo nisto. Eu acho que é eterno enquanto dura. Sim. E esta sensação de finitude ou esta certeza de que os relacionamentos são finitos faz com que eu viva mais o presente, não é? Eu já não estou em piloto automático. Eu neste momento, neste meu segundo casamento, que espero muito que seja o último, mas nunca sabemos, não é? Eu vivo muito o presente, vivo muito o agora. Sim. E acho que essa foi uma das principais aprendizagens que eu retirei do meu divórcio.
Uhum. É possível um casamento sem amor? Ou sem esta paixão? Ou sem essa paixão?
É possível, é possível. Chegam-me algumas mulheres... Não acredito, eu não vivi essa experiência, não é? Portanto, eu quero do meu primeiro casamento, quero deste, eu estive sempre apaixonada e quando deixei de estar,
coisa
as coisas
boa.
Terminaram.
Sim.
É verdade. Mas eu acredito que é possível. Aliás, há muitas mulheres e muitos homens que não se divorciam, não porque continuem a gostar do outro, mas por uma questão de pressão familiar, de ter medo de impactar os filhos negativamente para a vida toda, de algum status quo que querem manter. Portanto, há aqui uma série de fatores que, feliz ou infelizmente, mantêm casamentos, mantêm relações que não têm a ver com o amor.
Uhum. O período de luto é mesmo uma realidade?
O período de luto é mesmo uma realidade. Aliás, está provado, estudos dizem que o divórcio é o segundo maior fator de stress na vida de alguém logo depois da morte do cônjuge. Portanto, nós estamos realmente a falar de um período de luto. Aliás, é engraçado fazer essa questão, porque há um ciclo, que é o ciclo da perda, que eu muitas vezes utilizo para explicar em que fase é que a pessoa que me procura está no processo pós-divórcio, não é? E esse ciclo da perda é exatamente o mesmo ciclo que é utilizado para as pessoas que estão num processo de luto. Uhum. Portanto, efetivamente há aqui uma perda de alguém em vida, uhum. o que pode ser muito trágico. Sim. E muito traumatizante.
Quanto tempo demora esse período?
estudos dizem que mais ou menos 2 anos.
Nossa.
Agora eu volto, sim, agora eu volto a dizer que cada caso é um caso, depende de muitos fatores. Uhum. Depende da capacidade de resiliência do próprio, depende de como a relação terminou, depende dos recursos que a pessoa tem, depende se pede ajuda, se não pede ajuda, depende de outro fator muito importante, que é se tomou a decisão do divórcio ou se foi confrontado com ela. E normalmente quando alguém é confrontado com ela, eu diria que o período de recuperação é naturalmente mais longo, ou pode ser naturalmente mais longo, não é? Quando alguém toma a decisão é porque já houve ali um caminho que foi feito e, portanto, supostamente o período de recuperação aí acaba por ser mais curto. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que influenciam, mas estudos apontam para cerca de 2 anos de recuperação.
Uhum. Sim. Diga uma coisa, esses 2 anos não podem, bom, cada caso é um caso, já percebi, mas se nós tivermos a necessidade de nos envolvermos com outras pessoas, passando de envolvimento em envolvimento, neste, uhum, mesmo que não seja uma coisa muito séria, esse período não dá para ser mais curto?
Pode ser. Eu costumo dizer que são os parceiros de transição,
isso,
Miguel, não
isso,
é?
Sim,
eu acho
isso.
Que todos nós vamos tendo parceiros de transição, que são aquelas pessoas que também têm um propósito na nossa vida.
Uhum.
E o propósito é trazer-nos alguma autoestima, é fazer-nos recuperar a nossa autoconfiança, é acreditarmos que ainda sentimos aquelas borboletas na barriga, não é?
Sim.
Mesmo que aquilo não seja um amor para a vida, mesmo que não seja um amor para permanecer, serve um propósito.
Uhum.
Agora, também temos que ter aqui algum cuidado, não é? Porque às vezes estamos tão despreparados para voltar a ter um relacionamento que às vezes as coisas podem correr francamente mal, exatamente porque ainda estamos com uma autoestima lá em baixo, porque,
sim,
ainda estamos muito pouco autoconfiantes, portanto temos que encontrar aqui um equilíbrio. Agora, em muitos casos, esse parceiro de transição serve um propósito que pode ser útil, desde que estejam os dois na mesma sintonia,
sim,
não é?
Sim.
E às vezes acontece, e foi o meu caso, o parceiro de transição torna-se o parceiro definitivo.
Ah, coisa boa. Diga-me lá uma coisa, num divórcio quem sofre mais? O casal ou os filhos?
Eu diria sempre que se calhar quem sofre mais é os filhos, até porque os filhos não têm qualquer tipo de responsabilidade sobre o divórcio ou a separação dos pais, não é? E portanto, os filhos correm o risco de sofrer mais. Até porque são mais novos, naturalmente, têm menos recursos, têm menos ferramentas e, portanto, podem sofrer mais. Agora, há uma coisa que eu acredito e que escrevi no livro, acredito profundamente até como filha de pais divorciados, é que o impacto do divórcio nos filhos depende diretamente da maneira como os adultos, que neste caso são os pais, gerem o processo de divórcio.
Uhum.
E, portanto, aqui os pais têm uma responsabilidade gigante. Eu diria que têm a única responsabilidade.
Uhum.
Não é? E essa responsabilidade não pode ser transferida aos filhos nunca.
Uhum.
Nunca.
Quando é que sabemos que uma relação acabou?
Essa é a pergunta de $1 milhão. Aliás, é a pergunta que abre o meu livro, é a primeira pergunta que abre o livro, não é? Nós sabemos. Eu acredito, Miguel, que os sinais estão lá sempre. Os sinais estão lá todos. Nós podemos não querer ler os sinais, nós podemos não estar atentos aos sinais, mas, de facto, nós sentimos que quando há um desinteresse, é qualquer coisa que tem que ver com algo reiterado, não é? Com algo que se prolonga no tempo. Porque, obviamente, discussões todos os casais têm, discordâncias todos os casais têm. Agora, de facto, se nós sentimos que é qualquer coisa que perdura no tempo e que não está a ser possível resolver, não é? Quando já algumas estratégias foram esgotadas, então nós sentimos e nós sabemos quando a relação terminou. Agora, muitas vezes não queremos ver, não queremos ler os sinais e temos que estar atentos, uhum, até para conseguir em tempo útil fazer alguma coisa.
Muito bem. Há a possibilidade de uma segunda chance?
Há sempre uma possibilidade de uma segunda chance, sim. Eu tenho uma tia minha que casou pela segunda vez com o mesmo homem.
Opa, coisa boa.
Portanto, portanto, eu tenho a experiência, tenho esta experiência na família que é bonita, é uma experiência bonita, não é? Que nos faz pensar que há sempre uma segunda chance, sim. Mais uma vez, cada caso é um caso.
Uhum.
E muitas vezes os casais, cá está, precisam passar por uma separação ou por um divórcio para aprenderem coisas importantes, como pode ser a comunicação mais compassiva com o outro, como pode ser a comunicação mais compassiva consigo próprio, como pode ser o perceber que afinal não quer estar longe do outro. Portanto, às vezes, eu não diria que é o mais comum, mas às vezes as separações servem também para percebermos o quanto gostamos do outro, sim.
Uhum. Em que situações, na sua perspectiva, é que precisamos de ajuda médica?
Médica, eu diria, ou psicológica, eventualmente,
sim,
se calhar,
sim,
mais,
sim,
não é?
Aquilo que estamos a fazer aqui os dois é um género de terapia.
Exatamente, exatamente. Eu acho que nós precisamos da ajuda quando sentimos que já esgotámos todos os nossos recursos. Isto é, por exemplo, eu acredito muito que a comunicação é super importante. E é super importante no divórcio, mas obviamente super importante no casamento e nas relações, não é? E portanto, quando nós sentimos que esgotámos as ferramentas, que já comunicamos de maneira muito violenta, que já não conseguimos fazer passar nenhum tipo de informação, que já não conseguimos escutar o outro nem acolher o outro, aí os profissionais existem para dar apoio. Portanto, aí temos uma gama grande. Temos desde os psicoterapeutas, os psicólogos, temos os terapeutas familiares, temos os terapeutas de casal e depois, obviamente, numa situação de divórcio, temos um mediador familiar, temos o divorce coach, temos o advogado, portanto, temos aqui uma panóplia de profissionais, muitos deles que as pessoas não conhecem, é importante dizer isto, muitos deles as pessoas não conhecem, mas existem e estão à disposição para apoiar casais que querem permanecer casados ou que se querem divorciar.
No passado, o divórcio era assim, algo que era traumático, era feito quase em segredo, as pessoas tinham algum receio de contar. Agora as pessoas já não têm receio em falar. Porquê? O que é que mudou na nossa sociedade para que isso seja assim?
Miguel, eu acho que nós estamos a mudar lentamente. Acredito que, apesar de nós estarmos numa sociedade desenvolvida em pleno século XXI, infelizmente ainda há um grande tabu relativamente ao divórcio. E, portanto, eu, mais do que eu pensaria quando comecei a estudar esta área, a trabalhar esta área, eu pensava que as coisas estavam um bocadinho mais à frente e que isto era um tema sobre o qual se falava mais, mas infelizmente ainda se fala muito pouco e ainda falta muito aquilo que eu chamo de literacia para o divórcio, não é? Nós sabermos com o que contamos, sabermos que direitos temos, que deveres temos, como é que podemos comunicar, como é que podemos exercer a coparentalidade no divórcio. Portanto, eu acredito, obviamente, que há uns anos atrás o tabu era maior, e o preconceito era maior, mas se lhe disser que hoje em dia o preconceito sobre mulheres que se divorciam e então se forem mães, o preconceito e o estigma ainda é muito grande. E, portanto, é preciso falar sobre isto e é preciso continuar a dar o direito às mulheres a tomar determinado tipo de decisões sobre a sua vida e sobre os seus relacionamentos, não é? E, infelizmente, apesar de nós estarmos nesta sociedade desenvolvida, ainda há muito preconceito, fundamentalmente em relação às mulheres que decidem separar-se e que são mães.
Para que é que se destina este livro?
Este livro destina-se a todas as pessoas, embora eu trabalhe só com mulheres, mas destina-se a homens e mulheres que de alguma maneira estão a lidar com uma separação ou com um divórcio, ou que já lidaram e que ainda têm aqui algumas questões para resolver, para trabalhar, para pensar, para refletir. Portanto, destinam-se a todas as pessoas que de alguma maneira lidam com esta temática.
Sim, quando diz divórcio, o seu livro é para pessoas casadas, uma relação de 6 meses, de 1 ano, podemos ir buscar alguns exemplos daquilo que escreve, não é?
Sem dúvida, até porque não é só para pessoas divorciadas, embora eu chame divórcio positivo, mas também posso falar em separações positivas, em que não houve um divórcio, em que não houve um casamento no papel, não é? Mas em que as pessoas estiveram juntas, em união de facto, e se separam. Portanto, no fundo, este livro destina-se a todas as pessoas que lidam, se quiser, com o fim de um relacionamento. Se calhar assim é mais genérico,
muito bem,
mais transversal.
Bom, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras.
Okay.
Vou-lhe dar duas possibilidades, a Marta escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde.
Está bem. Okay.
Vamos jogar?
Vamos lá.
Divórcio ou separação?
Divórcio.
Sozinha ou numa relação?
Numa relação.
A ler ou a escrever?
A escrever.
No blog ou em livro?
Agora em livro.
Não fazer nada ou ser ativo?
Ser ativo, embora eu adore não fazer nada.
Amar ou ser amado?
Amar e ser amado.
Dar ou receber conselhos?
Dar ou receber conselhos? Receber conselhos.
Uma família funcional ou disfuncional?
Funcional, sempre.
Costa ou rio?
Rio.
Ping ou pong?
Pong, pelo som.
Muito bem. Marta Moncacha, muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP Internacional. Muita sorte para essa relação. Espero que continue feliz, porque se nota que é uma pessoa
obrigada.
Feliz.
Obrigada.
Obrigado, Marta. Obrigado,
Miguel,
boa tarde.
Adorei. Obrigada, boa tarde.